Nós temos agora a satisfação de trazer entrevista para você, onde nós vamos receber ela. Ela que é psicóloga clínica, psicóloga bariátrica, neuropsicóloga, psicanalista, especialista em neurociência, especialista em psicologia na dimensão do envelhecimento, especialista em TDAH, especialista em treino cognitivo, também em psicometria, testes psicológicos, neurológicos, ainda especialista em produção de documentos psicológicos, pareceres, laudos, perícias, contratos, terapeuta de casal e família, terapeuta em dependência química, curso de extensão em psiquiatria para dependência química, perita judicial em psicologia. Com um currículo arraigado destes, nós apresentamos a Roselene Espírito Wagner, ela que participa conosco na tarde desta sexta-feira. Roselene, eu vou te chamar de Leninha aqui na entrevista, pode ser? Seja muito bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Por favor, pode ser. Me sinto muito mais confortável por Leninha.
Ok, para nós é uma satisfação imensa. Até porque nós vamos falar sobre um assunto que já repercutiu. Nós já temos perguntas do ouvinte e daqui a pouquinho eu já faço as perguntas para você. O interessante é pensar que quando a gente é pequeno, a gente pensa no que a gente vai ser quando crescer. E a pergunta de hoje é o que a gente vai ser quando envelhecer. É isso mesmo?
É isso mesmo. É um caso a se pensar, né? Porque antes vivíamos menos. Uhum. Já hoje a longeva está maior. Então, quando entramos na aposentadoria, que significa retirar-se aos aposentos, uhum, perder muitas vezes a função e a funcionalidade, precisamos pensar antes, projetar esse futuro para passar por essa etapa de uma maneira mais confortável.
Uhum. Leninha, hoje nós estamos vivendo um novo milênio, talvez seriam novos idosos. Mudou essa característica a vocês profissionais da área? Houve uma mudança até no comportamento dos idosos e também na forma de se pensar?
Mudou porque a gente vive hoje num mundo pós-moderno e mudou-se a dinâmica da vida. Antigamente a gente nascia, atravessava a primeira, segunda infância, o jovem adulto e logo em seguida vinha a maturidade. Uhum. Tanto é que o estatuto do idoso ainda é a partir de 60 anos. Mas as mulheres e homens de 60 anos hoje, eles se sentem com características físicas e até mentais com menor idade. Tem uma memória, uma idade cronológica e outra mental. Como lidar com tudo isso? Causa um sofrimento também.
Exato, e até tem pessoas que preferem essa etapa da vida, não é mesmo? Eu converso com vários grupos, desde adolescentes, pessoas de meia-idade, as pessoas mais experientes, e as pessoas preferem esta experiência. Mas aí que entra o detalhe, como é que a gente faz para lidar com essa transição?
Não, nem sempre é fácil. A grande maioria das vezes tem um sofrimento psíquico, porque velho sempre é outro, né? Nós não nos vemos. Exato. Então, quando encontramos os amigos do colégio, da época de faculdade, a gente percebe a passagem do tempo naquela figura humana, mas nós não nos sentimos assim. A velhice é um processo muito visto por fora, mas por dentro a gente não dá conta. Além do que, tem um binômio aí. É a maneira como você se define e se vê e a maneira como o outro percebe você. Uhum. Então, tem muitos olhares e visões sobre a mesma coisa. Talvez você ganhe aí uma liberdade. Os filhos já estão criados e você se permite viver a sua vida. Uhum. Mas muita gente tem síndrome do ninho vazio, perde o parceiro e a vida para ele continua. Então, quando a gente dá de cara com esse mundo digital, por exemplo, que já está aqui, né? Está na nossa vida, está inserido, embutido. E eu sempre brinco que quando comparamos os bastidores da nossa vida real com os palcos aí iluminados, filtrados, photoshopados, né? Da vida digital, é muito difícil de viver, né? Uhum. A concorrência é desleal, porque uhum. simplesmente não é real, é digital e artificial. Então, por mais que tenha um lado de ganho, tem um lado de sofrimento.
Entendido. Nós já temos uma participação do ouvinte, é uma moradora aqui de União da Vitória, que questiona o seguinte: gostaria de saber da profissional se um dos principais desafios do envelhecimento, ao meu ver, ela cita aqui, é o luto. Como lidar com isso?
Existe o luto. Você está abrindo mão de algo que você já foi. A pessoa segue num processo penoso de elaboração desse vínculo afetivo com aquilo que ela sente que já perdeu. Então, existe ali uma glorificação de um corpo que o meu já não corresponde, a perda de ter sido jovem, belo, e agora com o status que eu tenho nesse momento. Então, existe um luto. Efetivamente, essa ouvinte aí fez um comentário muito pertinente, uhum. porque tem um processo psíquico de luto a ser elaborado. Você está se despedindo de uma idade, de uma fase da sua vida e caminhando para a finitude.
Entendido. E tem mais uma participação aqui. E muito interessante, que fala assim: engana-se quem pensa que durante a velhice não existem objetivos a serem alcançados. Eu, por exemplo, tenho 70 anos e ao lado dos meus netos eu ainda brinco e brinco bastante. Olha só, a moradora de União da Vitória. Ela diz que tem objetivos a serem alcançados na velhice.
Certamente. Mas você vê quando ela cita a família?
Aham. Uhum.
Ela tem aí um sentimento de pertença, de importância. Os netos são importantes para ela e certamente ela tem uma vida ativa ao lado dos netos. Ela também se sente importante para eles. Esse combo social, quando a gente tem esse lado da vida sadio, saudável, por que não aproveitar a liberdade dessa idade e estudar, viajar, ter um encontro semanal com as amigas, com a família, com os netos? Você acaba rejuvenescendo, porque efetivamente o corpo envelhece, uhum. mas o espírito só tem uma idade. Ou ele é jovem, ou não é mais espírito.
Bem, muito bem apontado. Como é que a psicologia, Leninha, ela pode ajudar um idoso?
Bom, em psicoterapia, eu sou psicanalista.
Certo.
Então, no setting terapêutico, a gente trabalha as três grandes feridas narcísicas, que é a natureza, né, as impossibilidades da vida, a falta de controle que a gente tem. Por exemplo, a natureza. Você pode prever, mas uhum. não pode controlar.
Uhum.
O corpo, a gente nasce para morrer. Somos seres finitos. Então, o que tem depois do nascimento e antes da morte? A vida. Então, colocar aí matizar com um colorido esse momento que a gente está vivendo, esse presente, para que o futuro que nos aguarda seja mais ameno e eu consiga ver dentro de mim, fazendo um inventário, coisas positivas para eu viver. A outra grande ferida narcísica é o outro.
Uhum.
No outro eu não mexo. Então, na terapia, a gente trabalha a pessoa. Como você pode evoluir, elaborar de uma forma melhor o que está acontecendo nesse momento? Isso é muito singular. Vai de acordo com a vida que aquela pessoa viveu. Então, em terapia, dentro dessa característica, dessa fase da vida, a gente pode trabalhar a memória, o treino cognitivo, para que ele tenha as memórias, uhum. às vezes recupera as memórias e tenha um prazer na vida que ele viveu.
Entendido. Olha só, já chega mais uma pergunta aqui. Moradora de União da Vitória. Tenho 62 anos, estou ouvindo atentamente a profissional e gostaria de saber da especialista a respeito das atividades físicas. Elas são recomendadas para a pessoa da melhor idade? Tem muitas perguntas chegando aqui para você, Leninha.
Sim, eu estarei à disposição.
Vamos lá. Atividade física na melhor idade.
Atividade física, ela é importante em qualquer idade. Porque quando você faz atividade física, agora vamos para a parte da neuropsicologia, neuroquímica.
Vamos lá.
Você libera aí os hormônios responsáveis pelo bem-estar. Na atividade física, você libera endorfina, serotonina e GABA, que são responsáveis pela manutenção do bom humor. E quando que a gente percebe se a pessoa está no bom humor? Através do comportamento dela. Então, uma pessoa que tem atividade física, ela vai estar na melhor essência dela e na aparição, na manifestação disso. É muito bem-vindo à vida e ao corpo dessa pessoa. O corpo foi feito para trabalhar, para estar em atividade, dentro do limite de cada um, mas principalmente atividades aeróbicas, elas trazem oxigenação ao cérebro, porque a gente tem duas grandes capacidades cerebrais, que é a neurogênese, que já não existe mais nessa idade, o nascimento dos neurônios, mas com a oxigenação do cérebro, a gente provoca a saúde desses neurônios, a qualidade das sinapses elétricas e químicas. E a neuroplastia, a gente tem um cérebro muito plástico, adaptativo. E quando você está em atividade física, você também tem um comboio social ali.
Sim.
As interações sociais. Nós somos seres, a gente diz que somos indivíduos de relação. Como indivíduo, a gente é inteiro, não é divisível, mas somos relacionais, precisamos do outro. Então, nessa idade, são duas coisas muito bem-vindas. A atividade física, o comboio social, você ter com quem trocar, conversar, encontrar, lembrar do que viveu, fazer planos para aquilo que ainda dá tempo e uma alimentação balanceada.
Muito bem pontuado. 13 e 14. A partir do momento que aparece um fio de cabelo branco, tanto para elas quanto para eles, já é um sinal de alerta para a velhice e muitos não sabem assimilar nem este fio de cabelo branco, Leninha?
Isso é uma coisa não tão precisa assim, tem jovens que têm cabelo branco.
Eu já tive cabelo branco desde os 20 anos, para você ter uma ideia.
Tem jovens com cabelo branco. Algumas pessoas se carregam muito bem na vida. Eu sempre brinco que a gente gosta de gente que gosta de si mesmo. É muito importante isso, você se gostar. Não importa as rugas, os cabelos brancos, isso teremos. Somos filhos do tempo. Isso. A gente precisa de 9 meses para sermos feitos. Mas também é o tempo que vai nos devorar. É inexorável. A gente caminha para a finitude. Aproveitar a vida como um presente é o melhor que a gente pode fazer. Não importa se a gente vai ter rugas, isso não tem como evitar.
Faz parte.
A alternativa é pior, é morrer jovem.
Isso.
Então precisamos envelhecer.
E você sabe, Leninha, aquela ideia das redes sociais de colocar uma foto de antigamente com os amigos, aí fazer uma reprodução na atualidade? A gente fez aqui na emissora. E muitas pessoas comentando, né? Como o tempo passa, porque nós temos uma relação de amizade com alguns aqui de mais de 18 anos. Enfim, então há uma relação, há uma passagem de tempo aqui. E é muito comum que as pessoas encontrem, a gente comenta também isso. Ou você está bem, você está melhor, você envelheceu, há uma passagem de tempo, não é mesmo?
E é para todos.
Isso.
É muito importante a gente lidar com isso. Tem mais dificuldade até quem, quando jovem, foi um homem muito bonito ou uma mulher muito bonita, muito assediada, muito desejada, e ela precisa começar a fazer o deslocamento da vaidade, sair do capital estético e começar a investir num capital interno, intelectual, espiritual, de relação, de convivência. Porque mesmo com uma idade avançada e madura, nós podemos aparentar e parecer na vida, né, fazer uma aparição de pessoas interessantes, inteligentes, carismáticas, saudáveis, boa companhia. Isso é irresistível. É muito bom estar com gente que se carrega e se gosta e faz esse investimento. Eu penso assim, quando saímos com uma amiga, mais rica do que a gente volta para casa com o capital e o financeiro exatamente igual.
Isso.
Quando saímos com a amiga mais bonita, a gente volta para casa com o mesmo capital estético.
Certo.
Mas quando saímos com uma amiga mais inteligente, mais interessante, a gente volta para casa nem que seja com uma palavra nova, algo a gente aprendeu. E são essas trocas que em psicanálise nós chamamos de afetos. O quanto eu te afeto, o quanto por você eu sou afetada. É isso que deve ser produtivo e positivo. Ter alguém na vida que nos queira por perto.
Olha que bacana. Gostei. E até aproveitando aqui, já tem participação do ouvinte.
Sim.
Morador de Porto União, porque aqui União da Vitória faz divisa com Porto União, Paraná e Santa Catarina. Leninha, diz o seguinte...
Eu sou de Florianópolis.
Olha só que bacana.
Apesar de estar no Rio há muitos anos.
Que bacana, olha só. Então conhece aqui a região do Planalto
sim,
Norte,
sim,
Santa Catarina.
Muito.
Então
tudo.
Nós fazemos... Olha que interessante. União da Vitória de um lado do trilho e do outro lado Porto União, Santa Catarina. É fantástico. Quando você vier para cá, você vai estar com um pé num estado e outro no Paraná. Combinado?
Combinadíssimo.
Leninha, a pergunta do ouvinte agora do outro estado aqui de Santa Catarina é o seguinte, é um morador agora. A velhice, então, não diz respeito apenas à idade cronológica, está relacionado com a categoria social. É o ponto de vista aqui do ouvinte.
Sim, você tem uma idade. Na carteira de identidade,
uhum.
É uma idade cronológica. A idade emocional, mental, daquilo que você carrega. Tanto é que você observa que as pessoas que mais sofrem na vida são as que são imaturas emocionalmente. Quando eu trabalho psicometria, testagem de QI, de inteligências,
uhum.
Eu gosto muito mais de trabalhar com inteligências emocionais. Você sabe que das 7 inteligências emocionais, começando pela linguística, musical, a mais difícil, mais rara de encontrarmos é a inteligência interpessoal, que é a inteligência que se relaciona eu com o outro nas nossas relações e interações sociais. Está só em 4% da população. E o que é mais raro, 2% da população apenas, inteligência intrapessoal. Eu sei tanto de mim, eu me conheço tão bem, eu tenho um autoconhecimento, que eu sei do outro mais do que ele sabe, de si mesmo. Então, a importância da maturidade, que não é idade. Tem jovens que chegam aqui no meu consultório e eu percebo que tem uma alma velha, carregada de intuições,
uhum.
Ainda daquilo que não viveu, mas que carrega consigo, a gente chama de fenótipo e genótipo. Carrega no gene a história familiar, convive, tem uma relação intergeracional, convive com pessoas mais maduras, mais velhas, os que são, pertencem à sua ascendência, né? Avós, tataravós, pais, tios, tios-avós. Eles ouvem, assimilam, aprendem e são jovens, de corpo, mas a alma é velha, carregada de aprendizagem, de lição, de erros que o outro cometeu e que ele assimilou e já transformou em aprendizado. Porque às vezes do ruim se tira o bom, lição. Então não é idade, é maturidade.
Interessante. Tem uma participação aqui que diz o seguinte, e é uma moradora de uma cidade vizinha aqui, a União da Vitória, que fala sobre o afeto, que a senhora muito bem pontuou, Leninha.
Sim.
O quanto a pessoa que convive com você, ela te afeta, isso está relacionado com a inteligência emocional?
Sim. Tem a relação humana, ela permeia vários setores da nossa vida. Quando falamos, por exemplo, de afeto em psicanálise, a gente fala dessa interação, do quanto eu sou afetada, do quanto eu afeto o outro. Quanto mais positivo as emoções e os sentimentos, porque são diferentes, são coisas diferentes, nós somos um bicho-homem, um animal racional. Nós temos um chassi, uma plataforma muito biológica. E um andar superior, uma construção racional. Então, trazer esses afetos para a racionalidade, sair dessa desse lado mais biológico, instinto, né, animal, ansioso, que age no impulso, é o melhor que a gente tem que fazer nessas interações. Quando, por exemplo, a gente tem uma pessoa adoecida no seio da família.
Certo.
Se é uma doença que teve uma crise aguda de alguma coisa, por exemplo, alguém que sofreu um infarto e precisou de uma cirurgia, ou teve uma inflamação de garganta e precisou de uma semana de cuidados, de um mês, de 3 meses, o outro que cuida está oferecendo a ela muito mais do que o cuidado. Amor, carinho, dedicação, respeito. Uhum. Se isso torna-se crônico, o cuidador se esgota, se esvazia, ele não tem mais energia. Isso eu observo muito na depressão. O depressivo, ele tem uma ferida narcísica aberta. Isso. É uma doença crônica, lenta, progressiva, que faz ele perder energia vital e suga a seiva de vida do outro. Então, há um esgotamento daquele que cuida do adoecido. Ele adoece junto. Então, essas interações, elas precisam ser observadas, que não contém ali uma relação tóxica ou as relações abusivas. Quando, por exemplo, tem um dependente químico,
isso,
que para mim é uma doença comportamental. Se você retira o comportamento, você tem chance de retirar aquela doença. Mas a facilidade com que você adquire esse comportamento não condiz com a dificuldade de retirar. Então, você cria ali no seio dessa família, por conta de um dependente, uma codependência de todos os familiares. O dependente corre atrás da droga. E o codependente corre atrás do dependente para evitar que ele se drogue. Está todo mundo doente.
Uhum. É super entendido aqui. Até porque são várias as participações que estão chegando aqui a você, Leninha. Está contribuindo bastante. E muitos estão se identificando. A curadora Alma de Paula Freitas diz o seguinte: eu não me sinto com a idade que tenho. O que vale a idade da alma?
Exatamente. Se você se apropria de si mesmo, se você se carrega na vida com a sua verdade, porque quando a gente monta um personagem, a gente não dá conta de segurar a energia para manter essa máscara social. Se somos verdadeiros, aparentando no comportamento a nossa essência, é tão mais tranquilo, a gente vive tão bem e em determinadas idades a gente ganha uma liberdade. Uhum. Estica a asa, sai da gaiola. E é um ledo engano achar que pessoas acima de 60 não têm vida romântica, sexual,
social. É isso que eu ia
social.
Te perguntar agora.
Sim, por favor.
Sobre a sexualidade na terceira idade, que é o que deram a deixa aqui. É uma das preocupações também a sexualidade na terceira idade?
Existe o cuidado. Porque o que acontece? Quando a pessoa atravessa o ciclo vital e tem o bônus, a gratificação de chegar na idade madura, a partir dos 60 anos, alguns têm um declínio cognitivo. Como o cérebro é formado de trás para frente e responde de frente para trás aos estímulos, eu vou explicar. A parte mais anterior do cérebro é a nossa parte mais primitiva, mais biológica.
Uhum.
E a parte sexual fica por aí, nesse lado mais animal. Depois a gente tem, quer dizer, esse cérebro aí que eu acabei de mencionar, seria o cérebro reptiliano. Depois nós temos um cérebro mamelídeo. E à frente disso, o lóbulo frontal e pré-frontal, nós temos um sapiens humano, onde estão as funções executivas. Então, o cuidado que tem que ter é porque, às vezes, começa a demenciar e perde o filtro, dissolve o superego, as convenções, as normas sociais, as leis, e a pessoa fica meia inadequada. Então, se arriscam muito no sexo, contraindo nessa idade doenças venéreas e passando para os seus parceiros. Aumentou muito a sífilis, a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis pela falta de uso de preservativo.
Uhum.
Então, é importante quebrar esse tabu que pessoas na maturidade ou idoso não fazem sexo, fazem. E é preciso educar para que seja bem feito. É um prazer. A sexualidade humana, ela está presente na vida do outro como um comportamento qualquer.
Uhum.
Fazer de forma saudável é muito importante, que haja uma psicoeducação para compreensão, que isso tenha um desdobramento. Existe a vida sexual, não uhum. podemos negar,
certo.
Mas é preciso alertar para determinadas coisas.
Entendido, muito bem pontuado. Eu falei que estava já finalizando aqui a participação e os ouvintes querem mais. Leninha, você tem disponibilidade de participar conosco em outra oportunidade?
Certamente, será um prazer.
E para nós igualmente, agradecemos imensamente a Roselene Espírito Santo Wagner, a psicóloga Leninha, que participou conosco nesta tarde de sexta-feira, um bate-papo agradável. Gostamos muito de ouvinte aqui da CBN muito mais. Leninha, vamos manter contato e você participa em breve conosco, ok?
Certamente estarei à disposição. Um abraço a todos que participaram. Sem as perguntas, não há respostas.
Isso, e o ouvinte faz toda a diferença, exatamente.
Então, agradeço a participação de todos e estarei sempre à disposição para divulgar esse trabalho que eu faço com paixão. Sou apaixonada pelo que eu faço.
É perceptível. E deixa eu finalizar com uma frase tua. Leninha,
sim.
O quanto eu te afeto.
Muito positivamente.
e igualmente você aqui conosco, tá ok?
Muito obrigada.
Um grande abraço para você.
Grande abraço.
Tchau, tchau. Boa tarde.
CBN.